Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do livro de Apocalipse. Antes de lermos, vamos orar uma vez mais, consagrar esses minutos que ainda temos, pedir que o Senhor nos dê graça para falar, para ouvir e, acima de tudo, para que possamos aplicar aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que se passou e o Senhor nos guardou, nos protegeu, afastou de nós todo o mal e talvez nós nem tenhamos percebido isso, mas se estamos aqui é porque o Senhor nos guardou, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. E nos reunimos nessa noite, Senhor, uma vez mais em torno do seu nome, para te adorar, para engrandecer o teu nome, para reconhecer a tua majestade, o teu poder, a tua grandeza, reconhecer o teu domínio sobre tudo, como cantamos aqui, tudo é para ti, tudo parte de ti, tudo volta para ti, inclusive a nossa vida. Mas o Senhor é um Deus bom, e sempre que estamos juntos, envia a tua palavra, para que possamos, sob direção do teu Espírito, alinhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, aos teus planos para nós como igreja. Porque somos uma comunidade que tem um propósito, que tem uma missão. O Senhor nos escolheu para esse tempo, para essa geração, para essa cidade, para cidades e para os bairros onde nós estamos. O Senhor nos escolheu para essa igreja, o Senhor nos escolheu para a nossa célula. O Senhor nos juntou, porque através de nós, coisas grandiosas e preciosas do teu reino o Senhor realizaria. E por isso, nós somos muito gratos e contentes, felizes de fazer parte disso. Por isso te pedimos, Espírito Santo, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente nessa noite, possamos receber a tua palavra como uma semente, Senhor, que vai encontrar um lugar seguro no nosso coração, que vai germinar, crescer, multiplicar e alimentar muitas pessoas às quais o Senhor nos tem enviado nesses dias. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos, Espírito Santo, fica conosco. Nos dá graça para que possamos entender aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós, individualmente e também para o coletivo nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. No versículo 18, o apóstolo João, ele conversa com a igreja, é uma carta que foi enviada para a igreja que se reunia naqueles dias. Mas aprove o Espírito Santo guardar essa carta, nessa palavra, na Bíblia, para que alcançasse as nossas vidas hoje. E ele começa esse pequeno trecho dizendo assim: filhinhos, como quem quer chamar a atenção da igreja, como quem quer chamar a atenção daquela comunidade, não apenas por palavras, mas também com emoção, demonstrando para a igreja o amor que ele tinha por aquelas pessoas, dizendo: filhinhos, ele continua dizendo, já é a última hora. E aqui ele está fazendo uma referência à igreja dos últimos dias, porque naquela época as pessoas realmente acreditavam que logo Jesus voltaria, por aqueles dias. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando quis ensinar para os tessalonicenses sobre a morte, ele dizia que ao soar da última trombeta, aqueles que haviam morrido em Cristo ressuscitariam primeiro, e nós, palavras dele, nós, os que estivermos vivos, então o próprio apóstolo Paulo considerava que Jesus voltaria naqueles dias, dizendo: nós, os que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado e junto com aqueles que ressuscitaram, teremos um encontro com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitariam, os vivos teriam o corpo transformado. É a minha esperança de ficar magro, de verdade. É a do Juninho de ficar um pouco mais alto. Desculpa, mas me ocorreu agora. E do Cristian ter cabelo. Você que contagiou, Cris. A alegria do Senhor nos contagiou. É a nossa esperança. E era a esperança para eles que Jesus voltasse naquele dia, naqueles dias, naquela geração. E por isso João, o apóstolo, ele quer chamar a atenção da igreja para um fato curioso. E ele disse assim: filhinho, já é a última hora. Como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que essa é a última hora. É claro que aqui o apóstolo está falando daquele anticristo profetizado no Apocalipse, considerado como sendo a besta, o falso profeta. Enfim, um homem, né, o anticristo, um mal personificado numa pessoa que vai surgir como a solução para todos os problemas da terra, para a saúde, para a economia, para o desemprego, para as guerras. E eu particularmente creio que vai chegar o tempo em que esse homem, né, o homem da iniquidade, como o apóstolo Paulo também fala na carta aos Tessalonicenses, ele vai surgir como a solução final para a humanidade. Mas, apesar de João estar fazendo uma menção a esse homem personificado, ele está dizendo que naquela época muitos outros anticristos já estavam surgindo. E aí a gente precisa parar um pouco e pensar no que é então anticristos ou o que são esses anticristos. Pelo nome fica fácil a gente compreender e entender que são pessoas ou sistemas ou coisas que são contrárias à palavra de Deus, contrárias a Cristo, contrárias ao Verbo. E se naqueles dias já havia muita resistência para com a igreja e a missão da igreja, quanto mais difícil não tem sido os nossos dias hoje? Se para eles já era a última hora, para nós são os últimos segundos. Jesus está voltando. Amém? É a nossa esperança. Ah, mas vai voltar daqui a 5 anos? Não creio. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ah, mas vai voltar nos próximos 100 anos? É bem provável e eu, particularmente, creio que sim. Porque o mundo não aguenta. A economia não vai aguentar. A natureza não vai aguentar. Coisas como Brumadinho, né, e tantas outras situações vão se tornar tão mais frequentes. Eu lembro, por exemplo, na década de 90, 1990, 80, que era tão difícil para um homem, né, especialmente um homem que queria consumir pornografia, por exemplo, era tão difícil para ele conseguir acesso, porque se ele fosse fazer isso através de uma revista, ele tinha que pegar um ônibus e mudar pelo menos uns 4 ou 5 bairros para distante dele. Se fosse numa locadora de vídeo, então, que ele tinha que entrar naquele lugar reservado, punha 10 fitas de uma qualquer outra coisa e aquela no meio. E hoje está à distância de um toque dos nossos dedos nas nossas mãos. O pecado tem se multiplicado. Os problemas que nós enfrentamos hoje como seres humanos não são diferentes dos problemas do passado. Desde que nós saímos do jardim, na verdade, os pecados são os mesmos. Acontece que tudo se tornou pior e mais rápido. Então o mal tem se multiplicado, a iniquidade está se multiplicando, e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E é por isso que nos noticiários a gente vê tanta notícia de pessoas que dão fim na vida de outras pessoas. O ser humano é o único animal que mata a sua própria espécie por questões que não estão ligadas diretamente à fome. Que mata um outro ser vivo por causa de valores e coisas que carrega dentro de si, que tem tudo a ver com o pecado. Por isso que a gente pode, sim, olhar para a palavra e dizer: o mundo vai de mal a pior. Não há esperança de melhora. Até porque a própria palavra diz que quando nós ouvirmos falar sobre paz, então virá a tribulação, que vai alcançar a igreja, mas que estará protegida. Enfim, a gente tem muitos textos que tratam de escatologia, de profecia. E não é esse o objetivo para nós hoje, mas talvez refletir um pouco qual é o nosso papel no meio de tudo isso. O pastor Christian estava dizendo aqui que é uma grande alegria ser igreja. E de fato é. Um privilégio para nós. Tantas coisas hoje que são contrárias a Cristo. Por exemplo, no Sri Lanka, na Páscoa, há 2 ou 3 semanas atrás, 253 pessoas que confessavam o Cristo no dia mais importante para o cristianismo, tiveram a sua vida ceifada por causa de intolerância ao Cristo, por causa de anticristos. Nos últimos 20 meses, mais de 4.300 pessoas foram mortas somente porque confessavam a Cristo como Senhor da sua vida. Mais de 1.900 igrejas foram destruídas porque lá se confessava o nome de Cristo. Então, no mundo inteiro ainda existe muita resistência à pregação do Evangelho. Por isso que países como o nosso, como as Américas, são tão abençoados, porque a gente pode abrir a nossa Bíblia em público se a gente quiser. Os trens de metrô e os ônibus, tem muita gente ouvindo muita coisa de manhã, mas boa parte da população com a palavra na mão, um louvor, e você consegue ouvir pelo fone, quem usa muito desse transporte público percebe isso. As pessoas lendo a palavra, e a gente tem liberdade para isso, ninguém entra aqui com um pedaço de pau na mão para bater na gente, porque a gente está lendo a Bíblia aqui juntos, e para nós isso é uma grande bênção. E é porque é uma grande bênção, e um grande privilégio, uma grande alegria, que a gente precisa, de tempos em tempos, parar, nos colocar de lado as demandas da vida e analisar o que é que a gente está fazendo com o cristianismo, o nosso cristianismo. O Cristo que está em nós, o Cristo que está em nós. Isso é maturidade espiritual. Provérbios 4, versículo 18, Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, concluiu o seguinte: que a jornada do justo, a caminhada do crente, ele é igual à alvorada. Ele usa a figura do nascer do sol para mostrar como é a nossa jornada. À medida que o sol nasce e as horas vão passando, ele vai brilhando cada vez mais, até que se torne dia perfeito. Quando é meio-dia, quando o sol está aqui em cima, é a hora que o sol mais brilha, é a hora que as coisas estão mais claras, e assim é a jornada espiritual do justo. A maturidade de um crente passa pela percepção da missão, daquilo que é ser igreja, o que significa ser igreja. Por que é que nós nos reunimos aqui semana após semana? Por que é que nós estamos inseridos numa célula? Claro, eu estou falando isso alinhando essa palavra com a nossa realidade de ser igreja e aquilo que Deus tem nos dado como visão. O que é que nos motiva a nos reunir para as orações, para os montes, para as várias atividades e para a agenda que a gente tem como igreja? A gente precisa fazer um exame e avaliar isso, sempre, de tempos em tempos, para que a gente possa, pelo Espírito Santo, orientar a nossa vida pela bússola que é a palavra de Deus. Porque muitas pessoas têm problemas com bomba, têm problemas com metralhadoras, com facas. O nosso problema aqui no Ocidente, do lado de cá do mundo, é com a demanda da vida, as demandas que a vida traz para cada um de nós, as preocupações, as mensagens que nós vamos recebendo, que vão trazendo para dentro do nosso coração, mesmo que a gente não perceba, mas vai enchendo o nosso coração, a nossa mente vai sendo povoada por pensamentos que estão muito alinhados com materialismo, com secularismo e em algumas questões até humanismo. Mensagens das agências de publicidade, aquele desejo que a gente tem de ter uma TV maior, de ter um carro melhor, de ter um celular que foi lançado agora e o nosso, que era do ano passado, passa a não prestar só porque tem um modelo novo. E a gente começa a receber essas mensagens em rede social, enfim, vivendo coisas que para nós funcionam como anticristo também, porque são contrárias à palavra, contrárias ao que Cristo valoriza. E todos nós aqui, nós constantemente confessamos que amamos o Senhor, que Ele é tudo para nós. E eu sei que isso é verdade, mas por outro lado, de tempos em tempos pode acontecer, não estou dizendo que isso acontece com você, mas à luz daquilo que eu tenho pensado na minha vida, no meu cristianismo, eu sinto de compartilhar isso com você, porque muitas vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e isso vai roubando a nossa percepção daquilo que é de verdade importante para nós. Salomão também aconselha dizendo o seguinte: para de fitar os olhos naquilo que não é nada, ou seja, não coloca a tua atenção naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo. Se a nossa vida, se a vida humana é como um vapor, começa aqui e se dissipa minutos depois, como não são as coisas materiais? Pedro vai dizer que todas as coisas que existem no mundo estão sendo entesouradas. Ou seja, recebem um valor muito maior do que elas verdadeiramente têm, mas estão sendo entesouradas para o dia do juízo final. Porque o lugar delas, todas elas, tudo aquilo que provoca em nós desejo de ter, de possuir, tudo aquilo que mexe com a nossa alma, que deixa a gente sem descansar no Senhor, preocupados demasiadamente com o amanhã, com o sustento, com coisas que nós encontramos em Deus, tudo isso está sendo entesourado para o dia em que o mundo vai acabar e essas coisas serão lançadas num lago de fogo, junto com a morte, junto com o inferno. Tudo vai acabar, todas as multinacionais que às vezes povoam o nosso desejo de trabalhar, elas vão para lá, os bancos, as montadoras de carro, tudo isso está indo embora. Não é que haja algum problema nessas coisas em si, muitas vezes elas são ferramentas para a nossa vida, mas entende, elas são um meio. Carro é um meio de você se locomover, mas muitas vezes vira uma ferramenta de status, enfim. Muitos anticristos há, e por isso é que nós conseguimos reconhecer que esta é a última hora. E aí a gente precisa fazer um exame do coração, é individual, não dá para eu falar isso para você, nem teu líder vai conseguir, nem teu cônjuge vai conseguir, entre você e Deus. Existe algum anticristo roubando a tua percepção daquilo que realmente é importante no reino, daquilo que é importante para o reino? Porque, amados, seria tão mais fácil, tão mais light e tranquilo, se no dia em que nós reconhecêssemos Jesus como nosso Salvador, viesse uma carruagem de fogo e, assim como foi com Elias, nos levasse direto para o céu. Mas não foi assim. A gente está aqui. Um dia nós vamos subir e encontrar com o Senhor. Amém? Você tem esperança disso? Ufa! Tem que ter, isso tem que estar no teu coração. Seria tão mais fácil, porque a gente ia evitar tanta luta, tanto dissabor, tanto problema, tanta dificuldade, mas quis Deus que a gente ficasse. Por causa do quê? De uma missão e de um propósito que nós carregamos como igreja. E essa percepção do que é ser igreja precisa ser trabalhada na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. Porque até mesmo a igreja, não a igreja invisível, mas a igreja que se vê, e às vezes se vê nos púlpitos e palanques de redes sociais, de internet, tem trazido muitas mensagens para o coração do homem que massageiam o ego, que fazem a gente desejar de fato ser um ouro puro de Ofir. Quando a Bíblia vai dizer que a gente não é isso. Mensagens que vão falar para a gente que a gente é o espelho que reflete a glória do Senhor, mas o mundo não nota, o mundo não percebe. Se o mundo não percebe, então nós não temos sido espelho. Se o mundo não nota a glória do Senhor em nós, então nós não estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Mas aí essas mensagens vêm para o nosso coração e faz a gente achar que o centro do universo somos nós. Que nós estamos aqui para viver uma vida onde só há vitória. tudo que passa pela nossa boca tem sabor de mel. Contrariando o ensino bíblico, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. E por que é que a gente se sente, eu não estou falando a gente aqui, falando o cristão, porque muitas vezes se sente atraído por mensagens assim? Porque perde a percepção do que é ser igreja. O mundo está no contexto de problemas e pecado exatamente igual ao dia em que a primeira geração de humanos e seres humanos saiu do jardim. É que as coisas estão ficando pior no sentido de que o pecado está se multiplicando, até pela facilidade de acesso que a gente tem às coisas. E quando Jesus inaugura a era da igreja, do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele faz isso dando para nós uma missão, de evangelizar o mundo, de contar a nossa história, de contar a história de Deus. Porque a missão de Jesus era essa, pregar boas novas do homem que, apesar dele, apesar do pecado, apesar da distância de Deus, havia recebido perdão e estava de novo, pela mão de Deus, por uma ação do Espírito, sendo conduzido para aquele jardim, para o lugar da presença do Senhor. Algo que ele fez por nós, apesar de nós. E ele diz para nós, conte essa história. E como era no passado, é hoje. Como foi ontem, continua sendo agora. Se os nossos primeiros irmãos tinham essa missão como algo mais importante no ajuntamento daquela comunidade, ou daquelas comunidades que foram surgindo em Jerusalém, Samaria, né, em toda a Galiléia, e depois indo para a Ásia, na fuga dos judeus durante a perseguição, amplificou-se também para nós, porque o pecado aumentou. A missão da igreja hoje é abrangente. Não faltam muitas nações ainda para receber o Evangelho. E lembra, Jesus disse que o fim viria quando as nações ouvissem esse Evangelho do Reino, esse Evangelho da Verdade. Muitas nações receberam o Evangelho. A gente precisa perguntar, será que foi o Evangelho do Reino? Será que foi o Evangelho da Verdade, para a verdade, que vem pela verdade, que é Jesus Cristo e a sua palavra? Será que o Evangelho que se prega, né, na nossa vizinhança, na nossa nação, e muitas vezes tem sido esse Evangelho do Reino? Não sei. Eu creio que sim, que há boa intenção, que há desejo do coração, mas da mesma maneira que haviam muitos anticristos nos dias de João, muitos anticristos há hoje, que são contrários à ação de Deus na nossa vida. E eu queria, para a nossa reflexão hoje, olhar para uma igreja do passado, uma das comunidades mais importantes que nós tivemos no início da história da igreja, e aprender alguma coisa com eles. Na igreja de Éfeso, uma igreja tão importante, uma cidade importante. Éfeso foi, nos dias dela, uma capital de um proconsulado do Império Romano. Isso implica dizer o seguinte, que era uma das cidades mais importantes para o Império. Em termos populacionais, ela perdia só para Roma, em termos de tamanho. Tinha em Éfeso 250 mil habitantes. Era muita gente. Guarulhos hoje tem 1 milhão e 300 mil. Mas para aquela época, uma cidade com 250 mil habitantes, talvez a gente estivesse falando em termos de São Paulo, que tem, sei lá, 10 milhões, 9 milhões, ou Nova York, ou cidades assim, muito grandes, com muitas pessoas vindas de vários lugares, ou seja, várias culturas convivendo junto. Uma cidade portuária. Só quem conhece a cidade de Santos, ou de Vitória, no Espírito Santo, ou qualquer outra cidade portuária no Brasil, consegue reconhecer nessas cidades os problemas, como casas de prostituição, de jogo, como era no passado, é hoje. Pouca coisa mudou nesse sentido. As coisas só estão maiores, numa proporção maior. Mas Éfeso era uma cidade assim, tudo que se fabricava no mundo passava por aquele lugar. O templo de Diana, para os romanos, e de Artemis, para os gregos, ficava lá. Você vai ver no livro de Atos, que conforme o evangelho foi sendo pregado, o templo de Diana foi sendo esvaziado. E as casas foram se enchendo. As igrejas se reuniam nas casas, na cidade de Éfeso, das células. Isso provocou grande ira nos adoradores e nos sacerdotes de Diana. Hoje, tem as ruínas desse templo, que foi uma das sete maravilhas do passado. Você vê a importância desse lugar. Segunda maior biblioteca do mundo, mais de 12 mil livros. Então, era uma cidade importante, com problemas reais de uma cidade grande, cheia de pecado. E quanto mais pecado havia, a graça fazia o seu trabalho. Porque onde há abundância de pecado, superabunda a graça de Deus. Foi numa fuga que o evangelho foi parar na cidade de Éfeso. Foi logo depois que Estevão foi apedrejado. E aquilo causou grande tumulto entre os judeus, os fariseus. E o ódio com a igreja ganhou força. O próprio apóstolo Paulo estava lá no apedrejamento de Estevão. E o ódio à igreja ganhou força no coração dele. Ele perseguiu a igreja. E durante a fuga, né, como a perseguição cresceu, as pessoas tinham que fugir de Jerusalém, foram parando nas suas cidades natais e nas suas cidades natais, convidando pessoas para sua casa. E na casa delas o evangelho foi sendo pregado. Então foi assim que a igreja começou a alcançar todas as nações, segundo Jesus havia entregado a missão para a igreja. Vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria, na Galiléia e em todas as nações. E isso aconteceu debaixo de grande perseguição. E é por isso que muitos historiadores vão dizer que o sangue dos cristãos eram, e eu creio que são ainda, é como semente. Quanto mais cristãos morriam perseguidos, maior era o número das pessoas que se juntavam ao caminho. Caminho de Deus, ao caminho que era Jesus Cristo. E assim o evangelho chega na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ao descer no porto, se encontra com 12 judeus que haviam recebido a mensagem de João e haviam crido em Cristo e haviam sido batizados no batismo de João. E quando o Espírito Santo fala com Paulo, dizendo, olha, aqueles homens são irmãos e Paulo vai falar com eles, porque o Espírito Santo havia testificado que eles eram crentes, Paulo pergunta a respeito do Espírito Santo, eles dizem, nós não conhecemos. Então Paulo ensina sobre o Espírito Santo, aqueles 12 homens, quando Paulo impõe as mãos sobre eles, são batizados, começam a profetizar e o evangelho começa a ser pregado. Havia um homem que, passando por Éfeso, pregava o evangelho, sendo ele judeu, convertido ao evangelho, o nome dele era Apolo. Aliás, a Bíblia fala de Apolo como não fala de nenhum outro apóstolo. No que diz respeito à pregação da palavra. Diz que Apolo era ousado, ele era eloquente, tinha uma boa teologia, apesar de estar baseada muito na experiência como judeu, mas ele conseguia ver nos profetas e na lei o Cristo. E porque conseguia ver com clareza, e porque tinha boa retórica e eloquência, ele pregava sobre o Cristo como nenhum outro fazia. É uma pena que não tenha aqui guardado nenhum esboço dele, para facilitar a vida dos pastores durante os domingos. Mas ele pregava e pregava muito, mas também não conhecia o Espírito Santo. E aí quem vai ensinar a doutrina do Espírito Santo? Áquila e Priscila, companheiros de Paulo nessa jornada, que estiveram em Éfeso, que abrigaram uma casa, uma igreja, na casa deles. Então Paulo esteve por lá durante quase 3 anos, desenvolvendo a igreja, treinando líderes. Paulo leva com ele, para lá, na terceira viagem, Timóteo, o jovem Timóteo, a quem Paulo dizia, este é o meu verdadeiro filho na fé, e ele foi pastor em Éfeso. Pessoas assim estiveram por lá. Hoje, talvez, a gente possa assemelhar aquelas conferências e anúncios de conferências que a gente vê com grandes nomes, nomes célebres dentro do evangelho, pessoas sérias que Deus tem levantado. Nos nossos tempos, a gente pode lembrar de Billy Graham, por exemplo. Quem de nós não gostaria de ouvir Billy Graham pregando? E as pessoas daquele dia queriam ouvir Paulo, queriam ouvir Apolo, que mais tarde teve que ir para Corinto. Queriam ouvir e estar com Priscila e Áquila. As senhoras eram tratadas por Timóteo como mães de Timóteo. Os irmãos, os anciãos da igreja, eram tratados por ele como alguém que trata um pai, com profundo amor. Porque esse foi o ensino de Paulo para ele. Os irmãos jovens, os mais jovens, ele tratava como irmãos. E as irmãs, as moças, como as suas próprias irmãs, com todo carinho, com todo respeito, com todo cuidado, com todo amor, com todo ensino, sem desprezar os dons que ele havia recebido do apóstolo Paulo por imposição de mãos. Então era de fato uma igreja muito importante. Paulo teve que escrever duas cartas para Timóteo, duas cartas pastorais. Na segunda ele está praticamente se despedindo, dizendo: eu estou velho, daqui a pouco eu vou morrer, mas eu cumpri o meu chamado e eu quero que você também cumpra o seu chamado, não desista, persista, prevaleça. E na primeira carta ele dá algumas direções para Timóteo, inclusive para ele tomar cuidado com muitos falsos mestres que iriam aparecer por lá, com uma boa retórica também, uma conversa agradável aos ouvidos, que despertaria, a exemplo do que estava acontecendo, por exemplo, com os colossenses, com os gálatas, em outras regiões, iriam atrair a muitos, mas não era o evangelho. Eles iriam falar das leis, por exemplo, dizendo que os cristãos também precisavam seguir a lei de Moisés, e igual a Moisés, tinham que passar pelo processo de circuncisão. Esqueci, mas lembrei, rapidinho. Então se circuncida, olha, não coma carne de porco. Você é cristão? Ok, mas você tem que guardar o sábado. E Paulo dizia: cuidado com essas pessoas, porque o que elas falam não, é sobre o que elas não conhecem. Elas falam daquilo que elas não entendem. Elas não perceberam ainda qual é a verdade do evangelho e a verdade do Cristo. Então, cuidado com essas pessoas, Timóteo. Eles se esquecem de que a lei é boa, válida, mas tem que nos conduzir ao amor. E se não for para isso, então eles não conhecem a realidade do que a lei significa. Então, cuidado. Paulo também escreve uma carta, né? Está aqui na nossa Bíblia, carta aos Efésios. Era uma carta mais para a igreja, não tão íntima e pessoal como foi para Timóteo. Mas nessa carta, Paulo vai falar pelo menos 20 vezes, no mínimo, sobre o amor. Vai lembrar a nossa condição antes de termos um encontro com Cristo. Perdidos, mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, vivendo como filhos da ira, da desobediência, sem esperança, porque não tínhamos Deus no mundo. Mortos, um retrato terrível da realidade do homem sem Cristo. Mas aqui mesmo ele vai dizer: mas, por causa da cruz, Jesus nos deu vida. Aqui em Efésios 2 ele vai dizer: existem planos, existem propósitos, existem coisas preparadas na eternidade, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Por isso que a maturidade do crente passa pela percepção do que é ser igreja ou das razões pelas quais nós nos reunimos. Porque, olha, a gente pode fazer muita coisa boa, onde se encontram virtudes, coisas que são valores correspondentes ao reino de Deus. Coisas onde os homens vão olhar e dizer: isso é ser igreja. E tudo isso é bom e importante, mas muito mais importante do que as coisas que nós fazemos são as razões pelas quais nós temos feito aquilo que fazemos. As razões pelas quais nos reunimos. Os motivos pelos quais a gente vem para cá toda semana ou nos reunimos nas células toda semana. Isso para Deus importa muito mais. O que cada um de nós carrega no coração importa muito mais do que o que as nossas mãos podem produzir, inclusive a favor do reino e da pregação do evangelho. O que você carrega no teu coração é o mais importante. O que te motiva, o que te faz sair de casa, isso é para Deus o mais importante. Muitas cartas, muitos conselhos, muitas direções para a igreja de Éfeso. E antes que o primeiro século da história da igreja passasse, até Cristo precisou escrever uma carta para essa igreja. Não apenas para eles, mas para 7 igrejas. As 7 igrejas que nós encontramos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. 7, né, podia ser a igreja de Jerusalém, que era maior, podia ser as igrejas de Roma, que talvez eram mais ricas e importantes, mas Jesus quer falar com aquelas sete igrejas da Ásia. Esse número sete, ele é emblemático, porque ele significa perfeição e plenitude. Então, Cristo não queria falar só com sete igrejas. Ele queria falar com todas as igrejas em todos os locais do mundo. E como cada uma dessas igrejas, historicamente, representa um período da história da igreja, então Jesus queria falar com todas as igrejas do mundo em todas as épocas. E é por isso que o Espírito Santo preservou na palavra, na revelação de João, no Apocalipse, estas cartas, para que nós pudéssemos ler e aprender com essas igrejas. Eram cartas históricas, escritas para igrejas reais que existiram. Apesar do livro de Apocalipse ter essa característica, de ter muitos símbolos e tipos, coisas às vezes até complicadas de ler, mas esses dois capítulos, Jesus está falando com comunidades reais que existiram no seu tempo. A igreja de Éfeso, por exemplo, é a igreja do primeiro século. Tudo que ela viveu como experiência aponta para as experiências que aquelas igrejas que se reuniram até o ano 100 viveram. A igreja de Esmirna é a igreja do segundo até o quarto século e assim por diante. Por isso que a gente pode dizer, Jesus escreveu uma carta para todas as igrejas em todas as épocas. É por isso que quando eu leio sobre essas cartas, eu penso assim, Jesus quer falar comigo. Amém? Você pode dizer isso para você? Jesus quer falar comigo. Mas você acha mesmo que Ele quer falar com você? Eu creio. Ele quer, e muitas vezes, Ele precisa falar com a gente. Não por uma necessidade dEle, mas Ele precisa falar com a gente por uma necessidade nossa. Essas cartas, elas não são proféticas no sentido de que há profecia aqui e que essas profecias se cumpririam, mas ela é profética porque traz uma palavra profética para a igreja, porque nós podemos encontrar aqui consolo, nós podemos encontrar aqui edificação, e nós podemos encontrar aqui exortação, que é ânimo, que é desafio, que é nos fazer olhar para frente, apesar de qualquer outra circunstância. Eu queria ler essa carta com você, Apocalipse, no capítulo 2. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve, versículo 1. O anjo aqui não era um anjo, né, aquela coisa mitológica, cósmica, sobrenatural. Não é que cada igreja tem um anjo da guarda e Jesus quer escrever para aquele anjo. O anjo aqui era o líder da igreja. Pelo ano mais ou menos anos 60, 70, depois de Cristo, até quase perto da década de 90, depois de Cristo, provavelmente Timóteo estava recebendo essa carta de João. João estava em Patmos. Aliás, essa igreja foi tão importante que quando João sai da prisão, é para esse lugar que ele vai. É aqui que ele termina os dias pastoreando e cuidando da igreja. Inclusive, cuidando de Maria, mãe de Jesus. A tradição mostra, né, a história mostra, que provavelmente lá foi o lugar onde ela morreu e morreu aos cuidados de João. Então, Jesus pede para escrever essa carta para o pastor da igreja. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E aqui ele está justamente se apresentando para a igreja como aquele que tem a igreja na palma da sua mão. É quem governa a igreja. É quem reina sobre a igreja. Quando ele diz, está no meio dos sete candeeiros, ele diz, eu tenho a igreja nas minhas mãos e eu estou no meio da igreja. Onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei. E ele está aqui hoje e quer falar com a gente. Ele está se apresentando assim para essa igreja. Então quem está falando é o seu dono, é quem te comprou. E quando ele chama de candeeiro, ele está dizendo o seguinte, uma vez, a respeito dele próprio, de si próprio, ele disse, eu sou a luz do mundo. E mais tarde ele disse para os discípulos, vocês são luz para o mundo. Aqui ele está dizendo, a igreja é luz para o mundo. Amém? Eu conheço as tuas obras. Agora imagina você, numa segunda-feira de manhã, chega no teu WhatsApp uma mensagem com um número que você não tem salvo lá. Mas você vai ver na foto, metade é um leão, metade é um cordeiro. Você vai falar, ixi, é o mestre. Aí ele vai dizer, oi, eu sei o que você fez no verão passado. Ou então assim, oi, eu sei o que você está fazendo. Como é que você ia receber isso no coração? Fica entre você e ele. É claro que talvez a gente seja inclinado a pensar negativamente, né, quando Jesus está dizendo para a igreja, eu conheço as tuas obras. Mas para essa igreja não, para outra sim, mas para essa não. Para essa ele vai dizer assim, eu conheço e reconheço tanto o seu labor como a sua perseverança. Deixa eu fazer outra pausa. Talvez na tua versão esteja escrito trabalho. Eu reconheço o teu trabalho. Na minha está escrito, eu reconheço o teu labor. Essa é a palavra no original. E essa palavra, a gente emprestou do latim, né, foi para o italiano, virou lavoro. E muitos italianos vieram para o Brasil e tratam o lavoro como trabalho. E aí a gente é condicionado a pensar que, quando a gente lê esse texto, está falando do nosso trabalho normal. E aqui Jesus está falando, eu reconheço que você trabalha até o nível da exaustão. Eu reconheço o teu esforço, o teu empenho, o quanto você se compromete com as coisas que precisam ser feitas. Eu sei o quanto você se envolve com a agenda da igreja. E aí a gente pode pensar na visão que Deus tem nos dado e considerar o quanto a gente nos envolve com curso de obreiro aprovado, com discipulado, com o seminário, com os momentos de oração aqui na igreja, com as reuniões de célula, com o bazar, com os programas evangelísticos, com as conferências uma vez por ano, com as primícias. A gente pode pensar nesses termos. A gente tem que olhar para a nossa vida, para a palavra e perceber nela a nossa vida. Então é um exercício bom da gente fazer. Porque Jesus pode estar falando isso para a gente. Eu estou vendo, viu? Eu reconheço o teu esforço. Eu reconheço o teu empenho, eu sei o quanto você trabalha para além até dos seus limites. Então, irmãos, a última coisa que eu quero fazer aqui hoje é usar dessas palavras para convencer você de que você tem que fazer mais. Se o Espírito Santo te disser isso, é outra coisa. Mas eu não vou dizer isso. Porque eu posso dizer para todo mundo que caminha junto comigo o quanto todos se empenham para fazer as coisas acontecerem. E é exatamente isso que Jesus está falando com essa igreja. Veja, uma igreja totalmente evangelística, que treinava líderes, que enviou pessoas para lugares como a Espanha, na Europa, ou como regiões da Ásia, e hoje o que é a Rússia. E todo o resto ali em volta do que hoje é a Turquia. Então, uma igreja que treinou muita gente, que enviou muita gente, uma igreja que trabalhava, que se envolvia com a agenda. E Jesus está dizendo isso. Eu reconheço o teu trabalho para além da exaustão. E eu reconheço a tua perseverança. Olha, quem está em céu de brigadeiro não precisa perseverar. Quando está tudo tranquilo e favorável, como diria o poeta, é só a gente aproveitar o vento. Só persevera quem tem luta. Só persevera quem tem desafio. Só persevera quem é perseguido, quem não pode abrir a Bíblia em praça pública. Que não pode fundar um prédio e chamar de igreja, porque do lado tem o templo de Diana. Só persevera aquele que reconhece no Cristo o maior bem, o patrimônio que ele pode acumular na vida. E que tem que se reunir às escondidas, às escuras, nas casas, nas cavernas e nos cemitérios, para adorar o Senhor, ainda que com gemidos inexprimíveis, porque nem cantava em voz alta, dava. Então Jesus está dizendo, vocês trabalham muito e vocês perseveram. Lembra sempre disso, o primeiro século da igreja foi marcado por perseguições tão violentas como as que a gente vê hoje. Com anticristos para todo lugar, resistindo ao evangelho, resistindo à missão da igreja. E eu reconheço isso, Jesus está dizendo. Vocês não podem suportar ou conviver com os homens maus e que puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. e os achastes mentirosos. É claro, eles amavam a palavra. Não havia Bíblia naquele tempo. A tradição era passada de maneira oral, mas eles valorizavam aquilo. Certamente faziam as suas anotações. Eles valorizavam a escola dos apóstolos, a doutrina dos profetas que no passado, que na Torá, falavam sobre o Cristo. E eles podiam reconhecer mensagens falsas, falácias espirituais que prometiam glórias e vitórias, mas que não estava alinhado com a palavra. Por isso que eles podiam reconhecer. E aí eu carrego uma tese comigo. Só é enganado por mensagem humanista, secularista e materialista aqueles que não têm tanta intimidade com a palavra. É preciso dizer isso. Só conseguem não perceber quando uma canção que carrega a etiqueta de louvor fala muito mais dos homens do que de Deus, quem não tem intimidade com a palavra de Deus. Por isso que nós devemos orientar a nossa vida baseado nisso aqui, que é o nosso manual de fabricação. Não tem outro caminho para nós. Senão seremos sempre inconstantes, levados como a onda do mar pelo vento. Ou desejando as coisas de menino, em vez das coisas de homem, como Paulo fala. Quando eu era menino, eu queria me envolver com as coisas de menino. Mas quando eu deixei de ser menino e me tornei um homem, um adulto, quando eu fiquei grande, então eu só penso em coisas de gente grande. E os efésios reconheceram todo esse mal. Reconheceram a mentira. E Jesus vai dizer, versículo 3, tens perseverança e vocês suportam as provas por causa do meu nome, e não se cansam, e não se cansam. No versículo 6, ele ainda vai dizer assim, tem mais, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa palavra aqui aparece só duas vezes na Bíblia inteira, aqui e na carta que Jesus também manda escrever para a igreja de Pérgamo. Então não dá para dizer se era um partido político, como os fariseus, os saduceus, não dá para dizer que era uma outra religião que saiu do judaísmo, mas pela formação da palavra, a junção de outras duas palavras do grego, dá para a gente, pelo menos por inferência, perceber que o que Jesus está chamando aqui de nicolaítas são as pessoas que querem controlar as outras usando da própria palavra de manipulação. Líderes religiosos que tratam os seus fiéis como gado, que manipulam, distorcem, ludibriam, prometem, enganam. Justamente isso que vai produzindo desejo por coisas que são desse tempo, dessa época, e não para outra vida. Jesus está dizendo, vocês se aborreceram com esses homens, vocês odeiam pessoas que querem manipular. Historicamente, na Idade Média, isso virou clericalismo e os leigos. Os clérigos, os que estudavam, os que podiam ler a Bíblia. E o resto do povo não tinha livre consulta à palavra. Tinha que ouvir um culto em latim. Se dá por satisfeito com aquilo. O que eles ouviam no seu próprio idioma? A venda das indulgências. Pecou? Dá aqui um dinheiro, então aí você resolveu o seu problema do pecado. E foi isso, basicamente, o que a Reforma Protestante, em 1517, resolveu. E esse controle que havia, né, por causa de manipulação da palavra, aos poucos foi sendo resolvido. Mas nos nossos dias tem piorado de uma outra maneira, de um outro jeito, para um outro lado. E Jesus continua odiando os nicolaítas e por isso a gente precisa detestá-los também. Não as pessoas, entenda isso, mas o espírito que elas carregam e que opera através delas, produzindo o engano. Por isso, e pela pregação do Evangelho, e pelo alcançar os eleitos de Deus, é que a tua célula é tão importante. Você consegue reconhecer isso? Ela é, de fato, uma extensão da igreja. E na primeira vista, quando a gente olha para uma igreja assim, que perseverava apesar das dificuldades e das lutas, uma igreja que trabalhava incansavelmente para que as coisas acontecessem naquela comunidade, os treinamentos, os evangelismos, os momentos de oração, de culto, de adoração, que se envolviam com muitas coisas. Uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja que enviou gente para muitos lugares do mundo. A gente fala, uau, é essa a igreja que eu quero ser. É exatamente assim. Eu quero, apesar das circunstâncias, apesar da falta de emprego, apesar de uma doença, apesar das relações, apesar de qualquer outra coisa, eu quero cumprir a missão que Deus me deu. Quantos de nós querem isso? Eu quero isso. Nós nascemos para isso. No meio do caminho, Deus nos permite fazer outras coisas, mas nós nascemos para a glória e louvor do nome dEle, para contar essa história, esse evangelho que é do reino, que é da verdade. E todos nós queremos isso. E por isso que a gente olha para uma igreja assim e fala, uau, é assim que eu quero ser. Mas veja, no versículo 4, Jesus faz uma repreensão para essa igreja. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou. Não é esfriou. Não é alguém que se tornou frio. Também não é alguém que deixou a igreja. Ele está falando com a igreja, com os fortes, com os que estão realizando, com os que estão fazendo. Ele não está falando de apostasia, de abandono da fé, de troca de comunidade. Não é isso. Não é com essas pessoas que Jesus está falando. Ele está falando com a igreja e dizendo: vocês deliberadamente escolheram abandonar, deixar esse primeiro amor. São muitas as teologias e as linhas de pensamento a respeito do que é o primeiro amor. Li muito, muita coisa. E de verdade, nenhuma delas está errada. Pelo menos nas fontes que eu consultei, pessoas que a gente conhece, outros textos que Deus tem nos dado. Aliás, sempre uma boa oração é assim: Senhor, faz chegar nas minhas mãos bons livros, aqueles que o Senhor quer que eu leia para a minha edificação e para a edificação da igreja. Faz chegar até meus olhos os melhores posts, aqueles que estão alinhados com a tua vontade para a realidade da minha célula. Me faz ler os artigos que o Senhor quer usar para transformar o meu coração. Você pode fazer essa oração daqui para frente também, se por acaso você nunca sentiu o desejo de fazer? Porque aí eu sei que Deus vai trazer para nós aquilo que vai de verdade nos alimentar. Então, todas essas boas teologias a respeito do que é o primeiro amor são verdade. Talvez você escolha uma linha ou outra para você, mas todas serão verdades. Sendo aqui fontes de pesquisas verdadeiramente cristãs. O Espírito Santo vai te dar graça para perceber isso. Mas eu também tenho para mim que o primeiro amor passa pela percepção do quanto a nossa vida ofendia a Deus, ou ofende. O quanto diante dele o nosso pecado é terrível. Que a gente pensa, valores que a gente carrega, e que apesar disso, como nós ouvimos aqui sexta-feira, e ouvimos a nossa vida inteira, Deus nos amou de uma tal maneira, não tem nem palavra para explicar o tamanho do amor dele. A Bíblia usa tal, de uma tal maneira, que deu seu único filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. E todos nós recebemos Jesus. Amém? Ele nos amou. Essa percepção desse primeiro amor, do quanto a gente não merecia, do quanto a gente não era digno, do quanto, enfim, nós estávamos distante dessa realidade de quem é Deus. E a Bíblia diz que Ele é amor, o quanto nós estávamos longe. Perceber isso enche o nosso coração de esperança, de alegria, de temor, de tremor. Uma das canções mais belas aí dos últimos tempos, o cantor, acho que é Israel Subirá, diz: como pôde me amar assim, sabendo o que eu diria, sabendo que eu fugiria, sabendo do meu pecado, como pôde me amar assim? E se você parar por um instante para refletir, como pôde Deus te amar assim? Então você vai ter essa percepção desse amor que Ele derramou por você. E a Bíblia diz que porque Ele nos amou primeiro, então nós podemos amá-Lo e amar uns aos outros. Sabe, esse primeiro amor passa justamente pela percepção que cada um de nós temos que ter do que significa ser igreja. Ora, todos nós aqui experimentamos isso na volta do encontro. Como é que estava o nosso coração? A gente voltou de lá triste? A gente voltou de lá querendo morrer? Eu falo por mim, mas eu sei que eu falo por você também. A gente voltou cheio de euforia, apaixonados, chamando até o papagaio para ir para o próximo encontro, buscando uma célula. A gente falava com pai, com mãe, com tio, com tia, com amigos, no trabalho, até o chefe a gente convidava para ir para o encontro. Eu chamei até minha sogra, que está ali, para ir para o encontro. Falei, Jesus salvou, olha que bênção. Vai para o céu, né, sogra? É que lá no encontro disseram assim, quer me servir? Toma tua cruz e siga. Aí eu chamei ela para o encontro. Mas o que que vem para a gente? Essa percepção de ser igreja. A gente ficou apaixonado por Cristo. Canções como as que a gente cantou hoje tinham, à época, uma proporção talvez muito maior do que tem hoje. Porque a vida está funcionando, a vida está acontecendo. E muitos anticristos estão querendo nos atrapalhar de uma adoração verdadeira e em espírito. Sabe, quando a gente tinha esse primeiro amor, essa paixão, essa coisa eufórica, né, em parte é disso que Cristo está falando, onde ele era o principal, onde ele era o primeiro, onde ele era a razão. A gente era como um homem apaixonado, que ia de um lugar para a casa da namorada, pegava o Uber errado, dava o endereço errado, ou pegava o ônibus errado, ia parar longe e nem se chateava. É como um casal quando se casa, e aí você vai entrevistar a mulher que acabou de casar. Na hora do almoço, não, na hora da janta. E ela está fazendo a janta. E o entrevistador fala, por que é que você está cozinhando? Aí o meu amado, bem-vindo. Botei até sazon. Aí volta lá depois, pergunta, por que é que você está cozinhando? É, tem que comer, ué. O marido pergunta, tem comida? Não, não, come o que tem. Mas tem para os homens também, calma. O homem gosta de arrumar tudo, né? Queima a lâmpada, ele troca. Some o sinal da TV, ele arruma um bombril, bota lá. Hoje está mais fácil, a gente liga para a net, né? Por que que você está arrumando a casa? Para ela ficar bonita? É, bonita para o meu amor. Quando a gente casou, homens, a gente lavava o carro toda semana. Porque ela tinha que andar num carro limpo. Hoje tem que chutar papel para todo lado, copo de refrigerante. A gente faz, percebe? Mas as razões pelas quais a gente faz podem mudar com o tempo. Essa percepção do que é de fato importante para nós pode mudar por causa desses anticristos que têm surgido na nossa vida ou em torno dela. Jesus não está dizendo para essa igreja, vocês não fazem as coisas. Ele está dizendo para eles, olha, eu não sou mais a razão principal de vocês. Não é mais para mim, não é mais por mim. Talvez seja pela tua reputação de igreja grande. Talvez seja para preservar essa imagem de serem uma igreja separada das outras. Não sei, vocês precisam avaliar, Jesus está dizendo para essa igreja. Mas uma coisa eu sei, eu não sou o mais importante. Eu não sou mais o principal, eu não sou mais o primeiro, eu não sou mais aquele a quem você servia como amava. E, gente, não é uma coisa tão nova assim. No Velho Testamento, o profeta Jeremias, Deus pediu para ele ficar de pé um dia e dizer para a congregação o seguinte: Jeremias, fala para o povo, eu me lembro dos seus primeiros dias como você me amava, como eu era para você o mais importante. Até pelo deserto vocês me amavam e me honravam e me tinham como primeiro. Você era para mim como os primeiros frutos, como uma noiva preparada para o casamento. Eu era para você o mais importante. Deus estava dizendo com Israel, eu não sou mais o primeiro, você não me ama mais. E o que que tinha no contexto de Israel aqui na época de Jeremias? Tinha Baal, tinha Astarote, tinha Moloque. Tinha tantas outras coisas que cuidavam da vida, da fertilidade. Aí ora para Baal, para prosperidade, aí ora para Moloque, para Astarote, sei lá, tantos deuses que eles se envolveram, até para postes, ídolos, poste, era mais importante para Israel do que Deus. Passam-se as gerações e Jesus está dizendo a mesma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês fazem coisas boas, onde há virtude, onde tem valor, mas são coisas em si mesmas vazias. E eu penso até que parte dessas pessoas faz parte daquele grupo de pessoas que na ocasião da volta de Jesus vai ouvir assim, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Mas como? A gente teve célula no teu nome, a gente fez tantas coisas no teu nome, o Senhor não nos conhece? Fizeram, mas não foi por mim, foi por vocês. Muita gente foi salva através do nosso trabalho, sim, mas porque eu os salvei, não vocês. Ele está dizendo para Éfeso. Mas ele também vem com uma palavra de esperança, dizendo que é possível reverter isso. Ele diz no versículo 5, lembrem-se de onde vocês caíram. Isso passa por reflexão, por introspecção, por análise. Pensa, reflete. Talvez a gente não tenha resposta de imediato. Mas dentro de nós habita o Espírito Santo e ele pode nos levar no lugar onde nós caímos, onde nós decaímos desse primeiro amor. Porque é o que Jesus vai dizer, lembre-se e arrependa-se. O arrependimento é resultado de quebrantamento. E o quebrantamento é resultado dessa percepção, dessa introspecção de onde nós caímos do primeiro amor, do que nos atrapalhou, do que mudou em nós. Porque a gente não tem mais a mesma euforia de sempre, ou de antes. Porque que às vezes as coisas são pesadas, enfadonhas, cansativas. Eu não estou dizendo que são para você, eu estou querendo provocar uma reflexão aqui. Se são, por que são pesadas? Lembra? A alvorada do justo, o caminho do justo é como alvorada. Vai brilhando cada vez mais até ser luz perfeita. Qual é o nosso problema de avaliar a própria vida? Deus vai criando o mundo, ele faz o primeiro dia, se põe de lado, olha, fala, é bom. Faz o segundo dia, põe de lado, avalia e fala, é bom. E às vezes a gente demora e reluta em avaliar a nossa própria vida, as nossas próprias motivações, os nossos meios. Ou o que para a gente é finalidade, objetivo, alvo. E ele está dizendo, lembre-se e arrependa-se. E volte a praticar as primeiras obras. Quais primeiras obras? Se eles fazem tudo. As primeiras obras aqui não é o tipo de serviço, mas é a motivação. Por que evangelizamos? Por que queremos tanto multiplicar uma célula? Para sermos promovidos a supervisores? Por que queremos ter tantas células para sermos promovidos a pastores? Quais coisas têm funcionado para nós como anticristo, que tem nos impedido de ter um relacionamento de amor com ele, verdadeiro, sincero, transparente, como nos primeiros dias de um casal? Eu sei que com o tempo o casamento vai amadurecendo, o nosso relacionamento com Cristo também vai amadurecendo, mas essa essência da paixão, do interesse genuíno, verdadeiro, do fogo, isso não pode ir embora. A gente tem que fazer coisas, essas coisas são importantes. E a igreja precisa disso, porque é a missão dela. Mas a gente não pode perder o nosso primeiro amor, o amor da nossa vida. A Bíblia fala de Jesus como o desejado de todas as nações. Que todas as nações desejam alguma coisa maior do que elas próprias. Muitas vezes não sabem a que se refere. Buscam em cristais, em estátuas, em pedras, em filosofias, em doutrinas, em dogmas. Porque ninguém contou para eles que só Cristo pode preencher esse vazio. Que só Ele é capaz de transcender a alma e o espírito humano para aquilo que é eterno, para aquilo que é divino. Por isso que a igreja é importante, o papel da igreja é importante por isso, para contar para essas pessoas que esse vazio se preenche como Cristo. Ele é o desejado das nações. E muitas vezes a igreja já não o deseja mais. E aqui eu estou falando igreja em todo o mundo. Preferimos olhar para as mãos dele que significa dizer que desejamos o que Ele pode nos dar, o que Ele pode fazer. Muitas vezes relutamos em levantar a nossa cabeça e olhar nos olhos dEle, para quem Ele é, o que Ele fez por nós. E a gente pensa nos nossos 80 anos de vida, que sejam confortáveis, felizes e livres de qualquer pressão. Esquecemos que a morte é só uma passagem, é só um passamento. A vida que importa vem depois dessa, onde passaremos a eternidade. É isso que está em jogo. Talvez você consiga construir um bom casamento, mas a alma humana é cheia de problemas e no longo do caminho pode ser que você tenha dificuldades. Mas a vida que importa é depois dessa. Pode ser que você construa uma boa carreira ou não, que você tenha dinheiro ou não, mas a vida que importa é a vida que vem depois dessa. A gente não devia chamar morte. A gente devia falar passamento, passagem. Jesus quer falar com a gente. E Ele está falando com a gente. Arrepende-se. E Ele vai dizer assim, porque se vocês não fizerem isso, então eu virei contra vocês. E Ele não está falando aqui da volta dEle. Ele está falando de ter que tomar uma posição, uma atitude com aquela igreja. Quando eu virei contra vocês e retirarei de vocês a sua luz, o seu candelabro, do lugar dEle, que é no meio das igrejas. Eu não sei se é coincidência ou não. Meu coração diz que não. Mas a cidade de Éfeso hoje é só um monte de pedras, de ruínas. Fica na região da Turquia. O que começou como uma nação cristã está chegando ao final da era dos homens como uma nação islâmica, muçulmana. Nenhuma dessas 7 igrejas estão mais nesse local. Tudo foi destruído. E há mais de 1000 anos, aqui na região de Éfeso, a igreja não consegue penetrar mais. Provavelmente, a sua luz foi removida. Tem igreja, tem pregação, mas é isso. Bomba, ameaças de morte, perseguição. Veja, não estou falando de castigo, estou falando de escolhas. Tempo certo, as pessoas lá vão receber o evangelho. Quando receberem o evangelho do rei e todas as outras nações que estão sendo perseguidas hoje, nações onde o evangelho ainda não entrou, quando o evangelho da verdade do reino chegar lá, então vem o fim e Jesus volta. Agora deixa eu perguntar algo para você. Quem foi que disse que um dos missionários que vai para um lugar desse não vai sair da sua célula? Ninguém nos disse isso. Ninguém disse que vai acontecer. Mas ninguém disse que não vai acontecer. Por isso que hoje, para a humanidade, para a cidade de Guarulhos, a comunidade que se reúne na sua casa é o bem mais precioso que essa cidade podia receber. Cada igreja, cada célula, cada casa é o patrimônio maior que cada uma das cidades do Brasil tem. A tua célula tem um papel na história da humanidade. Ouviu, líder? Você recebe isso? Você recebe essa missão? Nós estamos falando de olhar para aquilo que é essencial. Vamos ouvir o ano inteiro sobre essência. E o que é essencial para a visão que Deus nos deu é a célula que você é anfitrião. Vou falar para os anfitriões. Você abriu a tua casa, não apenas para receber um grupo de irmãos, mas você abriu a tua casa para receber pessoas que vão ganhar salvação, que vão receber transformação, que serão treinadas e que serão enviadas para alcançar outro. E fazendo isso, estaremos seguindo o conselho do apóstolo Pedro. Para Jesus, um dia é igual 1000 anos. E 1000 anos é igual um dia. O tempo não muda. Sabe por que ele não voltou? Porque ele é paciente, esperando que todos cheguem ao arrependimento. Quanto a vós, como vós deveis viver? Como aqueles que aguardam ansiosamente a volta do Senhor, apressando o seu retorno. Como é que a gente apressa a volta de Jesus? Pregando o evangelho. Então, que o Espírito Santo possa acontecer em nosso coração hoje as últimas palavras de Jesus para essa igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. nós estamos ouvindo? Eu quero declarar que sim, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Amém? Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Fora todo desânimo, fora toda dúvida, fora toda incerteza, fora todo cansaço, fora qualquer anticristo, fora qualquer mensagem que quer te fazer sentir confortável, fora qualquer mensagem que quer prender os teus olhos nessa época e nessa geração, que nós possamos nunca, jamais, em tempo nenhum, perder essa percepção de que Deus nos ama acima de nós mesmos, apesar de nós, que Ele quer nos abençoar e que de verdade Ele já tem nos abençoado. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Primeira João 5, de 4 a 5, diz assim: Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Mas aquilo que está em nós é maior do que qualquer espírito de anticristo que está no mundo. Nós somos luz para o mundo. O que você carrega tem que ser entregue para as pessoas que Deus tem te enviado. Feche os teus olhos, vamos orar. Aproveite esses primeiros segundos para fazer a tua oração. Não sei se é teu caso, mas talvez o Espírito Santo tenha te dado algumas direções durante essa palavra. E tenha feito você lembrar de algumas coisas das quais você precisa abrir mão. E se foi isso, então que você nesses segundos possa fazer a tua oração e consagrar a tua vida a Deus. Se Deus não falou, não deu nenhuma direção específica, mas você deseja ouvir dEle se há algo te atrapalhando de viver essa experiência de comunidade cristã que ama ao Senhor, que ama a mensagem, que ama a missão. Então peça que Deus fale ao teu coração, que o Espírito Santo te ilumine, te dê graça. Porque depois nós vamos orar todos juntos pedindo que o Espírito Santo nos leve ao quebrantamento. E que o quebrantamento possa produzir em nós arrependimento, que não é outra coisa, senão mudança de postura, de visão, de jeito de enxergar as coisas. Mas consagra a tua vida agora e já nós oraremos todos juntos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, sem amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor jamais acaba. O amor jamais deveria acabar. É assim, Senhor, que nós nos colocamos na Tua presença hoje. Podemos fazer tantas coisas boas, coisas onde há virtude. Nossa agenda pode ficar cheia, segunda a segunda-feira. Projetos de oração, de evangelismo, os cursos, facilitação, estudo, devocional, tempo de oração contigo, jejum. A gente pode viver uma experiência de comunidade e ainda assim estarmos distantes daquilo que realmente importa. Muitas vezes, Senhor, nem por vontade própria, mas simplesmente porque as demandas da vida vão produzindo sobre nós pressões e pensamentos que podem interferir no nosso relacionamento contigo. Por isso a nossa oração hoje, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente. Nós queremos saber, Senhor, se ainda temos esse primeiro amor que um dia tivemos. Talvez com coisas práticas como olhar para a fatura do cartão de crédito, mostre isso para a gente. E muito provavelmente, Alice, vão estar as coisas que são importantes para nós. Quem sabe se a gente fizer um exame da nossa vida, Senhor, e perceber o tempo que a gente gasta com Netflix, com mídias sociais, apesar da agenda que a gente tem, mas quando essas coisas ocupam um lugar demasiadamente importante no nosso coração, a gente pode estar cometendo inclusive o pecado da idolatria. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Ilumina a nossa mente. Ajuda-nos a perceber isso, Senhor, porque nada deveria ser mais importante do que o Senhor na nossa vida. De fato, nada é. Mas às vezes temos sido negligentes. Talvez não tenhamos chegado ainda ao mesmo nível que essa igreja no passado chegou. Mas talvez cada um de nós aqui tenha dado uns passos mais largos, outros passos mais curtos, mas talvez a gente tenha deixado a vida e as preocupações, a ansiedade, os temores, as incertezas políticas, econômicas, no trabalho, roubar momentos preciosos na Tua presença. Batiza-nos com o Teu amor, Senhor. Te peço uma vez mais, batiza-nos com o Teu amor. Porque o Teu amor lança fora todo medo, toda dúvida, toda angústia, toda incerteza, toda insegurança. O Teu amor lança fora. Queremos, como igreja, viver dias ainda melhores e mais intensos na Tua presença. Queremos ser uma igreja que corresponde com a missão que o Senhor nos deu. Nós queremos, Senhor, evangelizar sim, muito mais até. Mas ao recebermos esse batismo, essa renovação desse batismo de amor, ao falarmos do Teu amor para as pessoas, o Teu amor vai transbordar de nós e contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, como nos primeiros dias. Senhor, talvez a gente possa pensar que os tempos são difíceis, que as pessoas não te querem. Por isso, às vezes, a gente encontra dificuldade para convidar pessoas para o encontro. Pode ser, mas pode ser também que seja a nossa alma lutando, a nossa alma, Senhor, distante desse amor com o qual nós fazíamos as primeiras obras, a as primeiras coisas, logo que nos encontramos com o Senhor e que viemos para cá viver essa experiência de igreja. Às vezes a nossa alma quer nos convencer de que está difícil evangelizar, mas a tua palavra fala que não, que nos últimos dias muitas pessoas, que a colheita seria grande, muitas pessoas iriam se render aos teus pés. Talvez, Senhor, a gente não convide mais os vizinhos para estarem na nossa célula. Talvez porque a gente ache que seja difícil. Mas pode ser que a gente não faça mais isso, porque não estamos mais fazendo para o Senhor. Por isso que eu te peço, Pai, oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, fala com cada um de nós, mostra-nos o que é, mostra-nos, Senhor, faz-nos lembrar onde é que nós caímos, se caímos. Para quem não caiu, tudo bem, fortalece, dá força, vigor na alma, no espírito, no físico. Guarda essa pessoa, Senhor, protege de todo o mal, multiplica esse amor na vida dele. Mas se houver entre nós, Senhor, um só sequer, esteja fazendo as coisas simplesmente por fazer, mostra essa pessoa, mostra para mim onde eu caí, Senhor. O que aconteceu, o que entrou pelo meio, o que mudou, e desperta-nos. Ajuda-nos, Senhor, a viver a realidade da missão que o Senhor nos deu. Uma realidade que é trazer o céu para a terra. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino. Nós queremos crer, Senhor, que através da igreja, o teu reino vai alcançar a vida de muitas pessoas. Por isso, uma vez mais, batiza-nos. Se há alguém aqui desejando isso, se há alguém aqui, Senhor, com o coração queimando para isso, e eu creio que há, creio que todos queremos, então batiza-nos com o teu amor. Toca a tua igreja. Espírito Santo, sopra. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Aumenta a sede. Multiplica a fome pela tua presença. Multiplica a fome pela tua palavra. Multiplica a fome pelo teu reino. Multiplica a fome, Senhor, pela missão de evangelizar. Toca-nos, Senhor, toca-nos. E nós, a uma só voz, nos levantamos no nome de Jesus Cristo, contra toda cadeia, contra toda corrente, contra todo abismo, contra toda parede, contra tudo aquilo que se revela como anticristo, para nos impedir, para nos atrapalhar. Nós clamamos no nome de Jesus Cristo, cai por terra agora, em nome de Jesus, todo demônio, todo principado, toda a hoste de Satanás, tudo aquilo que quer parar a igreja, cai por terra, em nome de Jesus. Venha fogo do céu e queima, em nome de Jesus. Toca-nos, Espírito Santo, move a nossa vida, sopra sobre a tua igreja. A igreja é tua, a igreja é tua. Toca-nos. Bada catalaba soto cotorobo, chora de catalaba soto cotorobo.